faço ideia se aquilo lá vai resultar ou não, mas à partida também vai. Estamos no ar. 1, 2, 3. Pronto, é isso.
Eu acho que o micro funciona, o meu. Está
ligado? Sim, boa, tá. E é mesmo esse. E eu não testei isso antes, eu testei assim quase. Mas ainda bem que vimos isso.
Pois, porque senão posso estar a falar para o boneco.
Sim, não, mudou para ti. Estás um bocadinho.
Estou descentrado, estou aqui.
Estás um bocadinho descentrado. A gente resolve já isso. A gente mete-te aqui. E um bocadinho maior. Pronto, estás muito. Ok, tá bom, está centrado. Ok. Bom. Bem-vindos a mais um Tanque de Ideias, 21º. Houve alguém que me chamou para a atenção nos comentários quando anunciei que. Porque faço copy-paste uns cartazes para os
Sim.
outros e depois mudo só o que tenho que mudar. E ficou o número
O número
20.
anterior.
Ficou o número. Alguém que chamou a atenção. Acho que é o 21º. E bem lembrado. Também. Pronto. E hoje vamos tratar dois temas grandes. Antes de mais, quero cumprimentar aqui o Fernando Almeida, o professor Fernando Almeida, que já.
Já
Habitual,
vou sendo habitual, não é?
faz parte do painel. E hoje os temas que nós queremos aqui trazer são aqueles que dominaram a atualidade nos últimos dias, portanto, o ataque terrorista no Krakow City Hall, em Moscovo, que tem muita controvérsia e tem duas narrativas distintas a serem circuladas, e, como não podia deixar de ser, o circo chegou ao país, não é? E começou logo em grande, assim que se acabaram as eleições e o processo de eleição do Presidente da Assembleia da República vislumbrou logo, deu-nos logo um saborzinho daquilo que poderá vir a ser o nosso futuro
Pois.
nos próximos tempos. Né? Muito bem, eu não sei, tens preferência por começarmos por um ou
Não,
por outro,
é
nacional
o que quiseres,
ou internacional?
tanto me dá.
Muito bem, então se calhar começamos do internacional, começamos do todo. Para o concreto, né? Do abstrato para o concreto,
Está bem,
como se
do
diz,
distante para o próximo.
estando para o próximo. Dia 22 de março, portanto, teve lugar no Krakow City Hall, que é um local de espetáculos em Moscovo. Um ataque terrorista de uma magnitude muito significativa, portanto, estima-se que morreram cerca de 140 pessoas, entre 140 e 150 pessoas. E mais umas centenas de feridos largos, e imediatamente surgiram logo umas narrativas, né? Porque depois quer-se saber quem é que andou a fazer estas maldades. E há duas narrativas distintas que eu lanço já aqui para a mesa e depois passo-te a palavra, que é uma, dizem os russos que há ligações à Ucrânia para fazer isto. Outra. Diz o Ocidente, e eu quando falo o Ocidente parece que é uma coisa muito diversa, não sei o quê, mas não é. É um bloco com uma cabeça só. Às vezes tem uma pequenina que também fala um bocadinho, mas é o bloco anglo-saxónico que manda nisto, não é?
Um pequenino fala francês.
Fala francês, e às vezes há um que fala inglês com a boca mais enrolada, vive lá na ilha, e é isso que tem, que dizem que foi o ISIS. Narrativa que, entretanto, já começou a metamorfosear. Portanto, já começou a sofrer uma metamorfose. O que é que. Assim, primeiras impressões.
Primeiríssima, eu não
Sim.
estava lá, não sei.
Claro,
Portanto,
claro.
não é? Estas coisas, mesmo passando se calhar um mês ou dois e apurando-se muitos factos, porque há coisas que se calhar hão de vir ao de cima que ainda não vieram, mesmo assim, certezas absolutas vai ser difícil
Claro. Nós aqui só lidamos com especulação.
ter. Sim, portanto, para especular, tu caiu.
Estou buscar nós.
Estou a brincar, não.
Sim.
O ISIS capa ou o
Sim.
ISIS K,
Ou
como é?
Easel, como
Ou
também se chama.
pronto,
Ou
dizer,
Yes, pronto,
chamo-lhe
entendi.
vários nomes. É o quê? Aquilo é uma coisa criada pelos Estados Unidos, não é? Pelo
Dizem que
Ocidente.
sim, existe também essa.
Isso
Essa. Existe, e
foi,
podemos ir
foi
buscar a
criada, foi
história.
criada. Sim,
Sim.
aquilo é criado. O Estado Islâmico também. É uma criação. De resto, vê-se, por exemplo, são tudo eles os movimentos que não atacam Israel, não atacam as bases americanas. Não é?
De facto, toda aquela
Não,
expansão ali no
claro.
Médio
Atacam
Oriente,
o quê?
um
Atacam.
movimento de cariz islâmico, mas não
Pronto.
ataca Israel,
Nada,
não cariz
nada, nada.
islâmico. E não ataca as bases
Ataca a
americanas também.
Síria, ataca os sírios, ataca. Quer dizer,
Ataca
vê-se
o Irão.
logo, claro, qual é a agenda que eles têm, não é? Independentemente disso, é fácil atribuir a ser um movimento mais ou menos pouco conhecido ou pouco identificado com pessoas sérias e atribuir-lhe um ato daquele tipo que depois ninguém quer assumir, claro. Não é? Porque pode servir interesses e vamos ver, serve interesses, não é? Sobretudo para destabilizar a Rússia, que é, acho que é a agenda, dos democratas americanos, é criar instabilidade o mais possível, que lhe está a falhar, diga-se já. Mas, portanto, o objetivo é esse. E isto, como é que se costuma dizer? Vejam lá quem é que lucra com o crime e procura o criminoso a seguir, não é?
É o motivo, não é? É preciso procurar o motivo. Quem é que tem motivos?
Quem é que tem motivos para criar instabilidade e criar confusão?
E também é importante seguir o dinheiro, coisa que, aliás, os russos têm andado a fazer.
Pois há muitos pormenores, não é? É a fuga dos autores do atentado para uma fronteira que está em guerra, não é? Para onde não se pode fugir, porque está tudo minado e está tudo. Portanto, só se pode fugir para ali, de facto, se houver garantias de que há uma passagem aberta, seja, há uma janela para sair, porque de outra forma, não se... só um louco é que foge para um campo minado, não é?
Sim, mas assim.
Eu não sei, pelo menos a minha ideia. Eu acho que iria fugir, para já iria fazer outras coisas, que eu acho que aquilo. Como é que eu ia dizer isso? Foi mal terminado. Há vários aspectos, isto é complexo, não é? Há vários aspectos. Primeiro aspecto é que não é, vamos lá às origens primeiro. Quem é que terá provocado ou conduzido ou incentivado, ou seja lá como for, aquele ataque? Eles dizem que foram pagos. Não é típico dos radicais muçulmanos.
Não.
Os radicais muçulmanos vão para morrer em combate. Vão com cintos explosivos para, no último momento, fazem-se explodir mais quem estiver com eles. Não vão para lá para tentar sobreviver e muito menos para ganhar dinheiro. Portanto, logo aqui, isto é uma coisa atípica. Não é? É uma coisa que não é isso que se espera de radicais muçulmanos. E desculpa,
não
iriam atacar uma igreja, iriam atacar uma coisa qualquer, assim, não uma sala de espetáculos onde há muçulmanos também, não é? Porque é outra coisa que não bate certo. Não, portanto, logo isso, eu acho que é estranho.
E parece entrar assim um bocado em cena fora de tempo, não é?
Sim.
De repente o Estado Islâmico. Uma coisa que a já estava...
Depois há outro problema. O aviso, o pré-aviso dos americanos que, atenção, que vai
no
haver...
No dia 7 de março, 7 e 8, circulou.
Sim, sim, disseram até os americanos e aos ingleses, então não vão aos espetáculos, e aos portugueses.
As embaixadas ocidentais.
Os ocidentais disseram aos seus cidadãos, não vão passar aos espetáculos, não vão para essas coisas. Quer dizer...
Essa é, no mínimo, para mim, é uma
suspeição
peça
forte,
muito,
não é?
Muito suspeita.
É uma suspeição muito forte, quer dizer, eles sabiam o que ia acontecer. Ah, até avisámos os russos, eles é que não quiseram saber. Não avisaram, não, eles só disseram isto.
Só disseram isto,
exato. E isto disseram assim, atenção, não vão para eventos desportivos, não se vai cancelar os campeonatos todos de futebol do país.
Mas os russos, apesar disso, e há que fazer... isto tem que ser dito, que é... Eles chegaram a cancelar eventos com base nessa informação, que era vaga.
Sim, que era extremamente vaga.
Portanto, eles têm lá um artista que é conhecido pelo Xamã, é um artista pop russo. E os eventos dele foram cancelados, porque eram eventos que, de facto, iam reunir números consideráveis de pessoas, muito mais do Crocus Park, e foram cancelados, quer dizer, foram adiados por razões de segurança. Portanto, nem sequer se pode dizer que a Rússia ignorou totalmente parca informação.
Sim, mas com aquela informação tão vaga, não é? Não é possível agora eternamente cancelar tudo que é espetáculo,
claro,
não é?
Determinar,
é
fazer
não se pode fazer isso.
A localização exata.
Ou isso até seria realmente o que o Ocidente, digamos assim, queria para criar um mal-estar, instabilidade entre os russos, que é assim, eu acho que faça uma guerra que se está a perder no terreno, na frente de batalha, toda a gente já percebeu isso, eles têm que arranjar uma outra forma de destabilizar a Rússia.
Tem sido esse o padrão.
Eu até vou um bocadinho mais longe, eu vou fazer uma generalização agora, se não te importares. É assim, eu acho que os americanos têm duas aproximações a este problema. Ambos, tanto republicanos como democratas, sabem que o inimigo a sério é a China. Ambos estão interessados em retirar a Rússia da China, de uma equação, eventual daquela equação, não é? Uhum. Com potência, porque é militarmente importante, uhum, retirá-la de lá, para isolar a China. Ambos querem isto, tanto republicanos como democratas. Não, eu acho que não há diferença. O que há é estratégias diferentes para chegar lá. Como é que se chega lá? Os republicanos, Trump, leia-se Trump, uhum, apenas, o Trump tem uma, como se percebeu facilmente, tem uma procurou um caminho diferente, que foi fazer-se amigo do Putin, a puxá-lo para o lado do Ocidente, para que as empresas ocidentais tenham acesso aos recursos gigantescos do maior país do mundo, uhum, que tem tudo, de tudo, claro, tudo, tem,
de tudo, é, não é?
Porque é gigantesco, não tem falta de coisa nenhuma, de minérios, não sei o quê, tem tudo, e portanto conseguir a aproximação à Rússia, puxá-lo à Rússia para o lado do Ocidente, com um esquema de alianças vários, pôr as empresas ocidentais a explorar os recursos da Rússia, uhum, tudo isto sem e assim isolava, separava da China, uhum, não é? Porque os chineses e os russos têm uma tradição relativamente litigiosa, não têm uma relação nada pacífica.
Claro, não tiveram uma relação pacífica.
Nada pacífica. Uhum. Esta talvez fosse a aproximação mais inteligente. Uhum. Mas isso tem um problema que os democratas não querem. É porque isso ia a fazer uma outra aliança que os americanos não gostam muito, que é ligar os recursos da Rússia à tecnologia alemã. E isto é uma coisa complicada para eles, porque cria uma grande potência europeia. Cria uma Europa muito forte. E os democratas não querem, querem uma Europa fraca. Como se vê, por várias coisas, não é? De variedíssimas coisas. Desde a explosão do Nord Stream, não sei o que, vê-se o que é que eles querem. Querem enfraquecer a Europa. Faz parte da agenda deles. Os democratas, não tanto os republicanos. E portanto há estas duas aproximações. Como é o Biden que está no poder, tentou destabilizar a Rússia, de preferência fazer uma guerra civil ou uma coisa qualquer, uma primavera ou um outono, uma coisa qualquer que eles gostam de fazer, sim, sim, partir aquilo aos bocados, de preferência partir aos bocados em vários estados para serem mais controláveis, aí depois dominá-los. Que é a técnica dos impérios, não é? Eu ia dizer dos ingleses. Os ingleses também fizeram isso aqui na Península Ibérica, separando os portugueses dos espanhóis e outros em outros sítios. Mas os impérios fazem todos isso. Dividir para reinar. E, portanto, e é o que eles tentaram fazer. Correu muito mal. Porque os russos... Porque, se calhar, os americanos cometem um erro grave, que é não saber história. Não saber história, não perceber a cultura dos povos, ou achar que isso é secundário. Eles acham que são tão capazes...
Eu aposto mais na segunda.
É isso. Que acham que são... Isso ultrapassa-se. Uhum. E não percebem que os russos, como a maior parte dos povos do resto, mas os russos particularmente, unem-se fortemente quando têm um problema externo.
Uhum. As eleições acho que foram...
Sim, foi uma prova disso. Não é? Votaram mais pessoas e votaram mais massivamente no Putin. Portanto, ao contrário do que era despectável ou desejável para o Ocidente.
E o Putin já teve eleições na ordem dos 50%. Pois. Isto é verdade.
Pois. Agora foi em massa.
Agora foi em massa.
O que era, quem conhecendo os russos, percebe-se.
E o curioso é que teve maior expressão nas zonas ditas pelo Ocidente ocupadas.
Pois. Tu estiveste lá.
Sim,
sabes?
Sim, é verdade.
Essa parte sabes tu muito.
Estive lá, obviamente, e sim, e desafio qualquer ouvinte a ir lá, porque tal como eu fui, qualquer um pode ir. Isto é tão simples como eu estou a dizer. Claro, tem que tirar o visto, passaporte, né? Claro, para viajar, os procedimentos normais para viajar para fora da Europa. Vai lá e fala com as pessoas e vê, e respira o ar e sente o sentimento que existe relativamente ao Ocidente e ao governo ucraniano. Não necessariamente aos ucranianos, até porque há ali questões complexas de laços familiares de um e do outro lado da barricada, mas ninguém ali quer o governo, aquele governo ucraniano de volta, e as pessoas ficaram bastante satisfeitas ao fim de, desde 2014, portanto até 2022, de finalmente de serem reconhecidos por a Rússia como repúblicas, sim, autoproclamadas, e agora finalmente muito fazerem verdade parte da Federação Russa, e portanto a oferecerem todos os benefícios que isso tem, e o investimento de infraestruturas, até mesmo em Donetsk, que é uma cidade fustigada, já se nota. estradas e a água, o abastecimento de água foi um grande melhoramento, enfim.
De resto...
Eu queria dizer que iniciei, a não sei se...
Não, ia só dizer uma coisa a dizer isso das condições de vida das pessoas. Nós olhamos para as guerras às vezes e esquecemos que estão lá pessoas, não é?
Estão lá pessoas.
Com presente e querem ter um futuro, essas coisas, sim, e a gente esquece.
E a maior parte delas quer
viver. Eu acho que é assim, eu arriscando-me a fazer... futurologia, adivinhação, que não é o meu forte, mas pronto. Os polacos querem voltar a ocupar uma parte da Ucrânia que era polaca.
Também é uma teoria que corre.
Eu acho que eles assumem isso.
Sim,
não é?
Sim.
E os ucranianos daquela região, da Galícia, não é? São ucranianos que se sentem muito polacos. Eu até já falei com alguns. Eu dizia, não, a gente gosta dos polacos e vai fazer compras lá e gosta e fala. Como há húngaros que falam húngaro, portanto, aqui foi territórios integrados na Ucrânia, Stalin, após a Segunda Guerra Mundial. Portanto, é uma coisa sem tradição. Aquilo, eles nem se sentem ucranianos.
E há também uma comunidade húngara,
húngaros,
e não sei se romenos, romenos também.
Pelo menos essas três comunidades existem. E corre-se o risco de, com o evoluir da situação, os russos ficarem com a nova Rússia, não é? Que é o que eles desejam, acho eu.
E pelo menos, eu adivinho umas fronteiras até o Dnipro. Estabelecidas pelo Dnipro. Pelo menos.
Mas talvez Odessa, para ligar a Transnistria.
Sim, claro.
Talvez isso.
Ok, mais a norte pelo Dnipro e cá em baixo até Odessa.
Certo,
sim.
Eu penso que sim. Que é porque eles não querem de modo nenhum, eles têm a experiência deles, mas também há outras experiências que eles veem de ocupações de territórios de povos que lhes são avessos, não é? E eles têm o Afeganistão como bom exemplo disso. É ruim. Estar a dominar um povo que não nos quer lá é uma coisa que dá imensos problemas. Tá. Não é uma solução. Portanto, eu acho que eles querem ocupar as áreas... que são russófonas e russófilas, não é? São os que querem realmente os russos com eles. Sim. Porque são russos, porque sentem russos.
São russos.
Não é? Sentem-se russos. Ocupar essas áreas. E não querem mais do que isso. Mas os polacos são capazes de querer aproveitar a coisa para reocupar a parte...
É um cenário, portanto, eu acho... Que...
Ah, tudo isto para dizer... Desculpa lá. Sim. Tudo isto para dizer o seguinte. Eu não queria ser ucraniano dos que ficam na zona de Kiev. Não é? Porque vão ficar com uma dívida gigantesca.
Aliás, a dívida
nunca mais vão pagar.
Atingiu agora novo recorde.
Quer dizer, vão ser os filhos e os netos e os bisnetos a escravizados a pagar uma dívida.
Na ordem dos 46 mil milhões.
Que nunca mais vão pagar, não é? Vão andar a pagar. Bom, mas os americanos agora dizem que não oferecem os 60 mil milhões, mas podem emprestar os 60 mil milhões.
Deixa-me só interromper-te. Vou-te interromper só por uma razão. Porque este, este é um tema, de facto, recorrente aqui no Tanque de Ideias e havemos de voltar a ele, a geopolítica e a situação na Ucrânia, mas estamos no ato terrorista.
Estamos a fugir do terrorismo.
E nas suas narrativas.
Eu também já falei demais.
Não. Epá, Fernando, a gente não tem essa...
Não tem metros, não anda com a cronometrar tempo.
Não.
Isso é nos debates desportivos.
O chefe de redação está amordaçado ali num canto.
Graças a Deus.
Muito bem. Então, assim, mas como eu falei, disse logo no início, há duas narrativas. Portanto, uma delas aponta para a Ucrânia, que é veiculada pela Rússia. E a primeira, eu acho isto outro aspecto curioso, que foi logo, eu não sei se aquilo foi minutos ou se foi quarto de hora ou uma hora, em que já havia certezas do lado do Ocidente de quem tinha sido.
Ainda os russos não sabiam.
Ainda os russos não sabiam nada do que estava a passar e o Ocidente já sabia. Foi o ISIS. Porquê? Porque apareceu uma fotografia com aqueles tipos, que já se foram identificados, quatro tipos, e uma bandeira do ISIS por trás. E eu digo assim, eu um dia vou fazer aqui uma emissão e restituir aqui a vida à União Soviética. Mete aqui uma bandeira soviética, diga esta emissão, é nome e tem e é mandatada pelo governo da União Soviética. Pronto. E eu posso ser o que eu quiser, né? E eu acho que isso não prova nada, quatro tipos. Não. Até mesmo que tenha sido uma célula que se identifica ou que tenha alguma filiação ao Estado Islâmico, como tu disseste, o Estado Islâmico tem uma criação dúbia e uma origem dúbia. Esse é o primeiro aspecto. Que é como é que se sabia, como é que se avança assim com estas certezas. O segundo aspecto é eles terem ido logo um caminho direito à fronteira da Ucrânia. eu tenho que agora acrescentar aqui a contranarrativa, que é: existe uma segunda. O Lukashenko abriu a boca e disse assim: eles não vieram para aqui porque viram que aqui não passavam. Portanto, ali...
Pois, sabes explicar isso? Para se pôr em bicos de pés.
Eu
acho que se foi.
O Ocidente pegou nessas palavras.
Exatamente.
Que não foram, e deu-lhes outra forma. E isto é que a mim me enerva nas notícias. Pá. A mim me enerva que foi... que o Ocidente pegou logo e disse logo: eles iam para a Bielorrússia, claro. Não iam para a Ucrânia, mas foi o Lukashenko que os impediu.
Pois, portanto, não se demonstra nada que eles, tinham uma janela aberta na fronteira da Ucrânia.
Da Ucrânia. Claro. Eu até tenho aqui, por acaso, andei aqui hoje aqui a puxar do tradutor automático, e diz assim: as palavras. Diz assim, vou ler em inglês, depois traduzo logo. President of Belarus, Alexander Lukashenko, said that the suspects in the attack on the Krokus City Hall went to Ukraine because they realized that they would not be able to get into the Republic, portanto, para a Bielorrússia, due to increased security measures. O que ele está aqui a fazer, portanto, ele diz que eles foram para a Ucrânia, isto foram as palavras dele, eles foram para a Ucrânia, porque perceberam logo que na Bielorrússia não tinham hipótese. Dizer que eles tinham mesmo intenção de ir para a Bielorrússia, mas que, epá, está ali um tipo do KGB a fazer-me assim. De KGB, porque na Bielorrússia ainda é o KGB. Ainda se chama KGB. Está lá um tipo do KGB, é melhor irmos por este cruzamento. Não. Não foi isso que ele disse. Ele estava-se a pôr em bicos de pés, a dizer, no fundo, a afirmar que...
É, talvez outra coisa. Posso deixar...
Sim, força.
É provar que pôr-se em bicos de pés eu sou importante, não é?
Não, e que a prontidão dos seus serviços de segurança...
Por outro lado, até mostrar, talvez mostrar ao Ocidente ou ao mundo, que a Bielorrússia não perdeu a sua independência e sua autonomia, não é?
Claro.
Isto aqui, temos uma fronteira
com
os russos... Temos uma fronteira
mesmo.
Com os russos fechada.
Exato,
ninguém passa aqui que a gente não deixa.
Exato.
Não é? É um bocadinho para dizer, não pensem que isto é uma quinta dos russos, porque não é.
Pronto, agora o que é que me apetece mostrar aqui, e vou mostrar a propósito disto, afinal ia para a Bielorrússia, se não ia para a Bielorrússia, eu vou tentar puxar aqui do painel de análise e puxar aqui um mapa. E, portanto, este mapa está-nos a mostrar Bryansk, que foi a região onde estes quatro tipos foram capturados. Eu vou fazer aqui a marca, mais ou menos, não me levem a mal, mas foi neste troço. Portanto, dá para ver que esta marcazinha foi o sítio onde eles foram capturados e, portanto, esta era a estrada, a famosa M3, que vai, vou agora fazer aqui um bocadinho de zoom, que vai para a Ucrânia aqui. Aqui não é visível, deixa-me ver assim, vou lá ver. Aqui já é visível. Portanto, que atravessa para a Ucrânia neste ponto aqui, onde eu tenho aqui o cursor a rodar. E se vocês repararem, esta estrada segue diretamente, portanto, ela vem diretamente de Moscovo para a Ucrânia. Não há aqui qualquer hipótese de haver ali um cruzamento, porque isto é uma autoestrada, pois é, de haver ali um cruzamento em que eles, íamos em direção à Bielorrússia, mas voltámos para trás.
Pois não.
Isso não existe. E até porque eles foram apanhados aqui, neste ponto, não é? E teriam que ter, para irem para a Bielorrússia, teriam que ter passado pela a localidade de Bryansk e estariam muito mais longe da Bielorrússia, de Gomel, neste caso, que seria a primeira cidade fronteiriça que iriam encontrar uma vez se chegasse à Bielorrússia, do que da Ucrânia. Pronto. E uma vez que eles foram apanhados ali, e não há prova nenhuma de que eles tivessem feito outro trajeto sem ser aquele.
Nem teriam tido muito tempo para isso.
Ou
não é?
Seja, isto está vê-se que é uma tentativa rebuscada dos meios de informação ocidentais em pegarem numa frase que pode dar indício de qualquer coisa, mas na verdade não foi isso que ele estava a afirmar. Epá, e isto é das tais coisas que me tiram
para limpar a hipótese da Ucrânia estar envolvida.
Fundo, no fundo, isto conduz-nos a outra narrativa do Ocidente que eu quero aqui explorar, que é, entretanto, se reparar, já há alguns dias que não se fala no ISIS.
Pois.
Há alguns dias que o Ocidente desistiu de empurrar a narrativa do ISIS, até porque não apresentou grandes provas. Ou pelo menos provas que não é provas que não fosse o ISIS ou que não fossem fundamentalistas islâmicos, é provas que não conseguissem refutar aquilo que os russos agora avançam. E é nisso que a comunicação ocidental agora está concentrada, é refutar a narrativa russa e não arranjar provas para a sua própria narrativa. Portanto, o que é que eles dizem? Os russos, entretanto, já dizem que na investigação dos canais monetários para financiar estes grupos já encontraram ligações à Ucrânia, grandes somas avultadas de dinheiro e criptomoedas. As criptomoedas atualmente são um meio muito eficaz para este tipo de atividade, sim, porque são difíceis de detectar, mas enfim, à medida que a tecnologia avança, as contramedidas também depois acabam por apanhar. E isto avança para uma narrativa que agora começa a surgir, que é, e que já vi alguns títulos, que é isto afinal foi tudo orquestrado pelos serviços secretos russos, que era para galvanizar o povo russo contra,
exatamente,
a Ucrânia.
Que é que mais me irrita, se queres que diga.
Pronto.
Porque, pelo absurdo.
Isto é absurdo. Vamos lá ver porque isto tem uma justificação do absurdo que é. Mas eu dou-te
não, a palavra. Não, não. Eu acho que é absurda simplesmente, não é? É absurda. Porque é tudo o que os russos não querem, ou os governos russos, é tudo que eu não quero. Uhum. Eles querem que haja uma operação militar especial, agora já lhe vão chamando de guerra. Uhum. Mas...
Sim, entretanto já chamam...
Já lhe chamam. Acho que agora assumiram que aquilo é uma guerra.
Assumiram publicamente, pronto, que é uma guerra.
Mas querem que aquilo exista, mas... Que isso não interfira no cotidiano das pessoas. Aqui é uma coisa, onde estão os voluntários a lutarem, nem sequer são os recrutas recrutados do serviço militar obrigatório, são os voluntários que estão a lutar naquilo, e aqui é um problema que a gente tem que resolver por causa da nossa segurança. Ponto final. Não querem qualquer tipo de perturbação interna, querem que a vida decorra com o máximo de normalidade. Os ucranianos têm feito o possível. É bombardear as refinarias.
Do ponto de vista institucional, a informação que veiculam é de ódio aos russos.
Sim, portanto, sim.
Eles tentaram nas escolas.
Criaram essa ideia. Tentaram criar no povo, na comunidade, essa ideia, não é? Essa sensação. Pois é, se calhar conseguem, pelo menos nos russos, nos ucranianos do ocidente da Ucrânia.
E os mais jovens?
E os mais jovens?
Que são logo
endocrinados. Eu conheço uma situação concreta, não de ucranianos, mas de estónios. Até tive já pessoas da Estónia em minha casa, mais que uma vez, e nota-se muito bem que a geração jovem, que tem agora 20 e tal anos, já foi educada na russofobia. Falam inglês, é assim, falam inglês, e não gostam de russos. A mãe de uma moça que quase esteve em minha casa, que é uma senhora, é mãe, não é? Portanto, é outra geração, não tem nada contra os russos. Uhum. E não alinha naquele discurso anti-russo que a geração mais nova... Porque a geração mais nova já foi educada naquilo. Foi educada para não gostar dos russos. Uhum. Para achar que os russos são perigosos e são... E com potência grande ali ao pé de um país pequenino, eu até percebo as inseguranças que eles tenham. Mas isto pode dar de direito a uma relação tranquila ou uma relação de medo e de ódio, não é?
Eu acho que um dos motivos... Vamos lá ver. Primeiro, o que é que ganharia... Portanto, o ataque de falsa bandeira, não é? A teoria da falsa bandeira, ou que seria o russo a fazer isso para galvanizar... Os russos acabaram de dar provas que estavam galvanizados em torno
do governo. Acho absurdo, simplesmente.
Isso faz-se. E o Ocidente tem um historial dessas coisas.
Sim.
Por exemplo, a Alemanha nazi também protagonizou episódios desses, não é? A acusar os polacos.
Certo. Logo o início da guerra na Polónia.
Para justificar uma invasão. Os americanos, o famoso episódio nos anos 60 do Golfo de Tonkin para intervir diretamente no Vietnã.
Sim.
Portanto, e sabemos que foi falsa bandeira, afundaram um navio que era deles, quer dizer, também se diz que o 11 de setembro também foi isso, eu não vou entrar por
pois
aí
é,
agora,
é mais polémico,
mas a história está cheia destes casos, até do século XX, portanto, esse tipo de acusações. Agora, para se fazer isso é preciso... ter um motivo para
motivo,
se fazer isso.
Voltamos ao motivo.
Tem que se... Epá, espera aí que isto é impopular. Então, precisamos de tornar isto popular. Pois, e esta é uma das formas. Neste caso não é. Não é caso. A Rússia já estava em guerra. Há 2 anos que está em guerra.
Tinha acabado de ter eleições.
Tinha acabado de ter eleições.
Em que o poder que faz a guerra é aclamado, quase levado em ombros, não é?
E então, não é? Ele já tem.
Portanto, não há necessidade nenhuma disto.
O país é estável. É economicamente próspero.
Boa. Pois.
E então vamos lá matar aqui uma data dos nossos cidadãos para ganharmos um ódio.
Para destabilizarmos. Para eles se sentirem inseguros aqui. Não, nada disso não faz sentido.
Não
é absurdo.
Não faz.
Eu quando vejo comentadores escolhidos a dedo, como é evidente, claro. Na televisão...
Eu vi o Milhazes. O Milhazes foi
Eu já não vejo o Milhazes. Dá-me vómitos.
Sim,
sinceramente.
É verdade,
Já não vejo...
Eu tomei um Alka-Seltzer.
Ok. Tens que tomar vários, acho eu. Eu não vejo o Milhazes já. Não vejo.
Sim.
Mas há outros que tenho visto aí noutros canais e que têm essas... que são fanaticamente
tem
uma russofobia absurda, fanática, que é uma coisa irracional.
Sim.
E que depois fazem os seus comentários com base nessa sensação de que é preciso atacar os russos de qualquer maneira. Sim. Coisas absurdas, absolutamente absurdas.
Uhum.
E uma delas é esta, não é? Isto não tem jeito nenhum.
Claro, não há nada a ganhar por parte da Rússia em orquestrar uma coisa destas, mas há quem tenha historial disto, e não sou
pois,
eu.
Portanto, eu já estava a descartar essa terceira hipótese, pelo absurdo que ela tem.
Sim, mas no entanto é a narrativa que vai ganhando agora força. Faz-me lembrar um pouco a evolução da narrativa quando foi os ataques ao Nord Stream.
Sim.
Porque, primeiro, foram os russos. Não
é? Exatamente. Rebentaram a sua própria
infraestrutura.
Claro, que lhes dava um jeitão, mas pronto.
Não se percebe bem. Que era para isolar em Alemanha, energeticamente, qualquer coisa assim. Não se percebe bem disso. Não, é uma...
Não, mas é uma tontaria porque... Agora, atenção. É uma tontaria. Eu não quero... É uma tontaria porque as pessoas engolem esse tipo de...
Epá, isso é que é grave.
Isso é que é complicado. É perceber que as pessoas não veem como estas coisas são absurdas. E se virem aquilo repetido na televisão 4 ou 5 vezes, passou a ser verdade. Não é? E não têm discernimento para perceber que aquilo não é... Por mais comentadores que eles paguem para pôr lá a dizer aquilo não pode ser verdade. Não é? Há coisas que são absurdas. Quer dizer, os russos não iam rebentar o Nord Stream, que era a menina dos olhos. Quer dizer, claro. Era o que lhe dava um jeitão para exportar, estavam a fazer rios de dinheiro.
E é o que ia dar um boom económico à Europa.
Claro.
A economia alemã, logo.
Lá está, lá está.
Sim.
É? Quando eu digo que os americanos e os ingleses estão muito interessados em enfraquecer a Europa, isso é uma evidência.
Uhum.
Não é? Porque isso está a tirar. A Europa está com uma economia de rastros, não é? Uhum. A Europa, particularmente a Alemanha, que é um motor económico.
E a Alemanha, isto tirar repercussões, e eu penso que. Porque os indicadores económicos alemães estão todos em baixo.
Todos em baixo. Todos em baixo. Eles estão em recessão, não querem dizer, não sei porquê, mas têm crescimento negativo, não sei Sim. quantos meses seguidos, não sei quantos trimestres seguidos, aquilo é recessão. Mas eles não querem dizer. Dizem que não é bem. É engenharia
Sim.
financeira.
Sim.
Agora, não está a crescer nada, com os russos a crescer 3% e tal, não é?
Claro.
Os indianos a crescer 8%. E a Alemanha a decrescer e a perder vigor na economia. Portanto, se isto é estar bem, explica-me lá.
Eu gostava de dar aqui uma informação económica também, é título de curiosidade. Os russos continuam a honrar os compromissos que têm com os europeus em termos de dívida, em termos de empréstimos. Pelos vistos tinham para lá uns eurobonds.
Sim.
Cuja maturidade, não sei o que, expirava agora, essas coisas assim, no valor de umas centenas de milhões, e eles, chegou à altura e pagaram. Portanto, continuam rachos, apesar desta relação adversarial.
Sim, mas eles são de boas contas.
Sim, sim,
eles têm sido sempre boas contas. Nem ficam com os dólares dos outros.
Não, não, ao contrário, não é. Podiam, neste momento, penso que seria legítimo. Tendo em conta que lhes estão a roubar.
Vocês têm lá o meu dinheiro.
Lá o meu
então,
dinheiro.
Olha, descontem-te aí.
Já está só congelado, mas já pensam em usá-lo e andá-lo a outras pessoas.
Retirá-lo e tal. Oferecê-lo à Ucrânia.
Roubar, portanto. Se eles podiam alegar isso e dizer, olha, essa dívida vocês...
Mas eles também não fazem isso, que é para não dar pretexto, não é?
Acho eu. E não penso que seja o tipo de relação que eles querem cultivar.
Não, e repara uma coisa. E se reparares, nós às vezes somos pouco cuidadosos a reparar. Embora o Ocidente esteja sempre a criar a imagem, uma russofobia na população, eles não estão.
Não.
Eles continuam a querer ligar-se ao Ocidente.
E foi o que eu detetei, foi uma das razões que me levou a visitar a Rússia. E é o contrário, é o oposto.
Eles querem estar connosco. Eles querem estar connosco. Sabe, eles sentem-se europeus mais do que asiáticos. Embora nós estamos a cometer o erro de os empurrar para os braços da China.
E até digo mais, até fiquei com a sensação que se topam, andas lá na Rússia e topam que és europeu e que estás ali deslocado, pá, és mais bem tratado do que um russo.
Pois, és acarinhado.
Portanto, és acarinhado, não é? Foi desloquei-me ali uns milhares de quilómetros e foi a sensação que tive ao longo da minha experiência, foi essa. E sim, mas ao abrir canais de televisão, claro que obviamente não sou fluente em russo e não percebia tudo, mas era claramente evidente se houvesse uma propaganda forte de ódio anti-Ocidente, isso seria evidente.
Sentias nas pessoas na rua,
nas pessoas, e até mesmo sem se perceber fluentemente o russo, nos cartazes, no grafismo,
as próprias declarações oficiais.
As declarações oficiais.
Do Putin dos membros do poder russo nunca são hostis ao povo europeu.
Então vamos lá aqui a outra coisa que é, afinal, o que é que... Se isto tem mãozinha do Ocidente, porque se vamos dizer que tem mão da Ucrânia, a Ucrânia está longe de ser um país soberano.
Pois.
Por muito que esta afirmação seja polémica, é pá.
Mas está.
Se não discordar, é pá, informem-se. Vejam factualmente as coisas. Pá. É um país a balões de oxigênio. Está ligado às máquinas, a soro. E não tem uma política própria. É uma política dirigida de fora. Contra os seus próprios interesses, que isso depois é que é grave. Fala-se na exportação, por exemplo, dos cereais ucranianos, mas a gente sabe que a grande massa de terra fértil ucraniana está a ser adquirida por multinacionais.
E vai ser toda com a dívida.
Da agroindústria.
Eles, para pagar a dívida, vão ter que vender tudo o que têm de bom.
Tudo. E, portanto, é contra os seus próprios interesses. Portanto, não nos interpretem mal, isto não há aqui qualquer espécie de sentimento anti-Ucrânia, antes pelo contrário. Eu diria que se há alguém que é anti-ucraniano é o próprio governo ucraniano.
Sim.
E os seus aliados. Pronto. E isto para dizer que, então, o que é que teria o Ocidente a ganhar com estes ataques terroristas? Vou desde já dar aqui um pequeno historial muito curto. Não vou falar dos ataques de Chechênia há 20 anos, dos chechenos há 20 anos que resultavam do conflito que existia lá, não vou falar do ataque àquela escola que matou uma data de crianças, enfim, porque, na verdade, esses não têm qualquer ligação com estes ataques. Embora, se queiram, às vezes, os nossos jornalistas querem nos meter ao barulho para justificar que aquilo é já uma tradição.
Isto não é nada de novo. Isto
não é nada de novo, isto já vem, e os russos são muito culpados do que está a passar. É mais para passar esta imagem. A verdade é que Daria Dugina, a filha do Alexander Dugin, um tipo cujo primeiro nome agora me escapa, mas que acabava depois em Tatarsky, que era um blogger famoso também russo, sim, que foi morto num café em São Petersburgo, quando dava uma palestra, não sei o quê. São dois exemplos. E assassinatos à bomba de vários líderes no Donbass, incluindo um líder político que já foi parlamentar na Rada, no Parlamento Ucraniano, e que se revoltou quando se deu o Maidan. Ele chama-se Oleg Tsarev, atualmente vive, obviamente, na parte russa, cá no sul, mas há coisa de há poucos meses já tentaram contra a sua vida. Claro que isto são notícias que para nós nos escapam, mas estão na esfera informativa daquele lado. E o Oleg Tsarev, podem pesquisá-lo e verificar esta história que eu estou a dizer. Não acreditem em mim, portanto, vão ver.
Vão ver.
E é um político que é muito crítico e que aponta os defeitos. Ele conhece o sistema ucraniano por dentro e, portanto, aponta bem os podres com conhecimento de causa. Diz, ias a dizer alguma coisa?
Não, vá, sei, desculpa lá.
Oleg Tsarev, ou também Oleg Tsaryov, eu não sei agora qual é
como
forma
é que se pronuncia, pois,
correta de pronunciar. Portanto, ele foi vítima do atentado. Há uns meses sobreviveu, ferido, e continua, teve ausente do seu canal de Telegram, e agora voltou, e é um canal a que eu recorro bastante, porque ele tem, de facto, informação muito bem fundamentada e isenta sobre a situação interna da Ucrânia. Eu, quando digo isenta, é no sentido de que ele também consegue ser crítico da atuação e da política russa. É nesse sentido. Aliás, prefiro sempre esses canais que são onde eu identifico autocrítica, embora sejam pró-russos, por exemplo, mas que tenham uma capacidade de criticar a atuação do exército, a atuação dos políticos.
Sim, porque há coisas sempre que se fazem mal.
Coisas sempre que se fazem mal. Eu acho que isso é...
Quem não seja capaz de as ver, é
saudável,
está no suspeito.
É saudável, sim, sim. E, portanto, o Ocidente lança a pergunta outra vez, depois deste interlúdio, o que é que o Ocidente tem a ganhar com isto? Também temos que defender agora, tentar aqui defender a perspectiva ocidental.
Estabilizar a Rússia.
Uhum.
Eu acho que é só isso. É estabilizar. A Ucrânia, particularmente, como está em maus lençóis na frente de batalha, propriamente, uhum. não é? Está-se a perceber isso.
Uhum.
E se não tiver mais entrada de dinheiro e de armas, então é capaz de se desintegrar mais rapidamente ainda.
Uhum.
E tenta mostrar, dar mostras de vida até para cativar os doadores, não é? Para mostrar que é capaz. Isto para a Ucrânia, não é? Do ponto de vista da Ucrânia, é preciso apresentar serviço. Não se pode fazer na frente de batalha, porque está a correr mal, não é? Está a correr mal, obviamente, por falta de material, por falta de pessoas, por falta de tudo. Por corrupção, uhum. porque uma grande parte do que foi para lá desapareceu, uhum. não é? Os ingleses diziam aqui há um ano ou dois, diziam que só um terço é que chegava à frente de batalha. Os outros dois terços não chegavam. Se é verdade, eu não sei, a BBC que dizia isso, não? Mas eu também não fui lá fazer as contas, mas eles diziam, os ingleses até...
Sim, e entretanto já apareceram armas...
vão aparecer por todo lado.
Ostentadas por membros de cartéis.
Sim, é natural, não é? Portanto, os ucranianos têm todo o interesse em mostrar que estão vivos e que continuam a ser um poder em relação ao qual vale a pena investir. Porque é assim, ninguém, nem os povos da Europa, nem os americanos, os povos, nem os governantes investem numa coisa que esteja num projeto que esteja a morrer. Portanto, mostrar que é preciso
uma
mostrar
causa
que está
perdida, não é?
Claro, uma causa perdida, estou a injetar dinheiro numa causa que já está perdida, uhum. nem eles acreditam nisso, não, ninguém faz isso. Portanto, é preciso mostrar que há vida, não é? Que há vida, que há capacidade. Aliás, os bombardeamentos às refinarias que foram feitos agora, refinarias russas, não é? Uhum. É só para mostrar isso. Tá. E para tentar prejudicar a economia russa.
Uhum.
Mas ao que ouvi dizer, já receberam um recado do Ocidente para pararem com aquilo, porque iriam fazer subir o preço do petróleo.
No mercado internacional.
No mercado internacional, o que não era nada conveniente. Para nós não é nada bom, que eu ponho gasolina no carro muita vez. Pronto. E é evidente. Isso parou. Se calhar, não sei se foi o recado ou se foi por outra coisa qualquer, parou. Portanto, para os ucranianos é isto. Para o Ocidente é a ideia de destabilizar a Rússia, sempre. É uma coisa com mais de um século. O tentar dividir a Rússia é um projeto antigo, não é uma coisa de hoje.
É verdade.
É uma coisa... não sou eu que estou a inventar isso, é uma coisa com mais de um século. A Rússia é grande demais. É grande demais para...
E acentuou-se o sentimento depois da criação da União Soviética. Não é?
Com a União Soviética
o
pior.
Churchill era um... O Churchill destilava abertamente ódio.
Odiava profundamente. Sim. Aliás, até teria havido potencialmente uma relação melhor entre os Estados Unidos e a União Soviética da época,
uhum.
não fosse o Churchill a criar aqueles fantasmas da cortina de ferro e de não sei o quê.
E reza a história que o Roosevelt muitas vezes é que quebrava o gelo entre aquelas reuniões de líderes.
O Roosevelt é que fazia ali de amenizador, do ódio, não
e
é?
E que porque... muitas vezes fazia piadas sobre o Churchill para fazer rir o Stalin à custa do Churchill.
Pois.
Pronto. Isto está documentado.
Está documentado. Não estamos a inventar isto. Nada, não é? Pronto, isso é agora que os ingleses genericamente têm essa vontade de partir a Rússia. E, no fundo, de colonizar aquele território imenso, na sua lógica de utilização dos recursos dos outros, que sempre tiveram, não é? E, portanto, um atentado destes dá sempre jeito. Criar, que era o objetivo, era fazer criar... Aliás, as não sei quantas mil, 15 mil, 20 mil sanções, era para debilitar a economia russa.
Uhum.
Mas não era por causa da guerra. Era para que o povo se sentisse mal, não tivesse bens, e começasse a viver mal, e se revoltasse contra o Putin, contra a elite dominante.
Sim, as sanções tinham esse objetivo.
Era o objetivo, era este.
Uhum. Era de causar um ambiente semelhante àquele que se vivia na União Soviética, ali no pré-colapso. Não era? Aquele ambiente de escassez.
Sim. Era exatamente isso. Uhum. E as pessoas iam-se revoltar.
E havia...
E facilmente agitadas por um agitador qualquer. Uhum. Como é que se chamava o outro que morreu agora? Não? o que é o herói do Ocidente.
Ah, o...
De repente falha...
Pai, eu já me esqueci dele, falha... mas espera que isto vem já aí. O Alexei Navalny.
O Navalny, sim, sim. Não é? Que até é uma que gravação... Agora... Que ele até diz que precisava de quantos, não sei quantos milhões para sim. agitar, para criar uma primavera em Moscovo, não é? Uhum. Para fazer uma agitação. Porque era claramente um agente do Ocidente. Uhum. Com ele, ou com outro qualquer, ou com vários. Com um mal-estar resultante das más condições... Por insegurança, por falta de bens alimentares, claro. Falta de bens de consumo no
claro,
geral.
Claro, mal-estar social devido às depois condições económicas.
É um barril de pólvora que basta acender um fósforzinho.
Pobre, exatamente.
É? Sendo um fósforzinho aquilo, explode. Uhum. Pronto, era essa a intenção. Correu muito mal.
Sim,
correu muitíssimo mal.
O que me depois me levanta à seguinte questão, que é que tipo de líderes é que nós temos no Ocidente? Que tipo de, como é que contas é que fazem, afinal? Sim. Que... intenções ou
é
que dizia, valores democráticos
conhecem
é que
pouca
têm.
Cultura e conhecem
sim,
pouca realidade
cultura é que têm
é, pois, pouca cultura
sim, sim.
Não conhecem história sim. Não conhecem e depois não percebem, no fundo, se calhar ainda eu não, às vezes até me custa dizer isto mas ainda cheios de si mesmos. Não é? A Europa é um jardim e o resto é selva.
É, selva, como, as famosas declarações
não é?
do José Borrell.
Do Borrell. A Europa é um jardim e o resto é selva. Como se o resto fosse selva, não é?
Sim.
Como se nós.
Mas é uma afirmação muito século XVIII, XIX, não é?
Exatamente. Não, é? Não perceberam que o mundo mudou. O mundo mudou brutalmente. E nos últimos 20 ou 30 anos mudou muitíssimo.
Epa,
com a ascensão,
pensa...
por exemplo, da China. A China passou de um país menor à grande potência mundial.
E quem pensa que a China é um país agrário de,
exatamente,
de
não
camponeses
é nada.
Ou que vejam, é um país de gente...
Vejam,
meio...
as obras de engenharia da China são avassaladoras. É assustador para nós, não é que estamos a ficar para trás claramente.
Vão passear às cidades russas e digam-me se se sentem fora da Europa.
Pois.
Não é? É, pronto, isto é...
Mas parece que as elites europeias não perceberam isso.
Não.
Continuam a achar que a Europa é um jardim e o resto é selva, não é? E, portanto, faziam umas sanções aos russos, ameaçavam-nos, diziam que não sei o quê, e aquilo tudo ia descambar, ia desmoronar-se. Eu acho que é a ignorância, para além de tudo o resto.
Sim, há uma grande ignorância e há um uso propositado de uma lógica de apelo às emoções muito pueril, muito os bons, os maus.
Connosco funciona.
Não é? O bicho-papão.
É? Connosco funciona.
Sim.
Aqui com os portugueses funciona.
Pois.
Eu até vejo, por exemplo, os analistas brasileiros admirados como os portugueses são tão... Eles não dizem assim, eu vou dizer o que eles pensam, mas não dizem. Dizem de uma forma mais polida. Como é que são tão totós?
Uhum.
Que comem tudo o que lhes dão.
É verdade.
E é verdade. Eles dizem, mas como é que os portugueses não veem? Eles que estão na Europa e tal, que é uma área desenvolvida.
Sim,
e... Como é que não veem?
Isto é uma Europa diferente.
Pois. Não, é o controle total da comunicação social.
Sim, é um grande controle. E ainda uma grande crença, não é? Naquilo que vem comunicado. Há dias estava a discutir nas redes sociais, desculpa se parte, mas
não,
é bem a tal que foi-se. Nas redes sociais discutia com um amigo, uma pessoa que eu conheço, um conhecido, sobre um vídeo que estava publicado e que era uma asneira completa e, portanto, eu comentei o vídeo a dizer que, pá, vejam lá, que porque alegava, arremetia para uma lei portuguesa. Né? Aquela questão da identidade de género, assim, essa lei. E que diziam que aquela lei coisa, e fazia, o Estado agora podia fazer e acontecer coisas horríveis, né? Podia tirar as crianças se os pais não concordassem com a opção de género da criança, e então o Estado retirava a criança. Assim, uma coisa, um cenário mesmo. Eu fui ler a lei, claro que não era nada daquilo, e disse, vejam lá, então vocês estão para aqui a discutir, cheios de certezas, essa senhora que está aí a falar está a dizer as neiras. E eu, a resposta que tive foi, pá, mas ela nunca falaria assim, ela ainda por cima está a falar num grupo de pessoas, ela não ia mentir, ainda por cima correndo o risco de ser apanhada.
Claro, é assim que as pessoas pensam, é isso que as pessoas
pensam. E eu, perante isto, disse, pronto, olha, então, mas está aqui a lei.
João, mas eu vejo isso como professor. Como professor,
como professor, pois,
como tu imaginas como professor, nós, quem quer despertar um bocadinho o espírito crítico dos alunos e a capacidade de entender o mundo, é uma aflição, porque... A maior parte dos jovens, hoje, não, e eu digo dos jovens, mas os mais velhos é igual, não têm capacidade de, não são capazes de pôr em dúvida, por exemplo, um texto escrito. Se tiver escrito num jornal, num livro, está escrito, é verdade.
Okay.
Portanto, podes escrever a maior disparate, e por isso é que eles reproduzem da internet disparates, e os sites e blogs reproduzem as asneiras uns dos outros, sem capacidade crítica, sem perceber que não pode ser. Não pode ser, há coisas que a gente vê mesmo.
É isto,
não pode ser, como é que se pode acreditar num disparate? Ah, mas eu vi em 4 ou 5 blogs e páginas dizem todos isto, é porque é verdade.
Sim.
Não conseguem ir depois às fontes. Ir à procura, realmente, fizeste ser narraste agora, não é? Então vamos lá ver a lei, não é?
Sim.
Não.
Claro.
Se há três ou quatro marmelas a dizer que aquilo é assim,
se
é porque é assim.
Se fundamentam uma acusação à sociedade portuguesa, ao governo português, baseado numa lei que foi aprovada, pronto, e depois estar-se a acreditar nestas pessoas, em vez de ser nestes ideólogos, que no fundo são uns ideólogos manhosos. Em vez de se ir às fontes, não é? Tentar perceber. Sendo que nem sempre é fácil chegar a uma verdade, portanto, apurar a verdade em muitas situações. Mas é possível aproximar-nos sempre, sim, mais qualquer coisa.
Ou pelo menos manter a dúvida. Porque
claro, mantendo sempre isso. A dúvida.
Até pode ser que seja verdade, mas isso não me parece nada lógico. Parece uma coisa que, pronto, vamos manter ali no limbo.
Uma reserva de dúvida.
Sim, aquilo
saudável.
Pode ser, mas pode não ser. Sim, sim. Se calhar não é, não é?
Eu
mas
também pronto. Acho.
E não embarcar naquela fé dogmática e religiosa de que...
E agora vou meter aqui esta, que é relativamente ao conflito na Rússia, há duas barricadas, não é? Há os pró-russos e há aqueles com que muitas pessoas me identificam a mim, e há os pró-ocidentais, não é? E eu, quando analiso aquilo, muitas vezes digo, criticando os pró-russos, dizem, pá, vocês vejam lá que isso não é bem assim. Pois. Portanto, por exemplo, em muitos blogs e canais de YouTube pró-russos, aquilo que se vê é uma hegemonia russa no terreno, e agora é que é, e agora é que vamos, e vai acontecer, e a Ucrânia está-se a desmoronar, e não é bem assim. Eu tento passar essa mensagem, que a Ucrânia, os soldados ucranianos, os operacionais no terreno, estão de facto a bater-se bravamente,
sempre,
com grande competência, na maior parte dos casos, estão são muito parecidos, aliás, em termos de...
Os russos.
Dá-me quase a pensar que são russos contra russos. Pronto,
é quase uma guerra civil.
É quase uma guerra civil.
Aliás, isto começa com uma guerra civil, não é?
Há, de facto, uma superioridade da Rússia. Há, de facto, uma maior probabilidade da Rússia ganhar. A Rússia tem evidenciado um crescimento no terreno, que eu acho que é isso que se destaca mais,
sim,
e não tanto... o enfraquecimento ou a balbúrdia geral nas fileiras ucranianas.
E corrigiu erros que aconteceu no início.
Sim. E portanto, isto vou um bocado contra muitas narrativas que são pró-russas, que às vezes são demasiado entusiásticas sobre aquilo que a Rússia está a fazer. E eu constatei também este sentimento lá, quando estive lá, portanto, de pessoas que eram pró-russas, alguns ex-combatentes, mas que tinham duras críticas a fazer à atuação do comando militar, à atuação, sim, dos políticos na Rússia relativamente à forma como a guerra estava a ser conduzida. E é isso, temos que sempre manter
crítico e realismo e objetividade.
E realismo e esquecer essa história dos heróis e dos vilões.
Isso não é assim. Não é? Não é assim.
Os heróis existem, não é? Mas daí eles fazerem a diferença num campo de batalha de 1000 quilómetros... Só à base de heróis não se vai
não
lá.
Vai lá, não vai lá. Aquilo, não vai lá, não. Aquilo.
Tem que ser mesmo uma orgânica, uma estrutura superior, com os pés assentes na terra e com uma estrutura económica e de sociedade por trás, social por trás, muito sólida. Enfim. Vamos então, se calhar, sei que tenhas alguma coisa a acrescentar ao tema internacional.
Não, estamos por aí.
Vamos voltar. Vamos
infelizmente, vem morrendo gente todos os dias.
Sim, não falámos, mas é preciso assinalar que na Palestina o genocídio continua. É um genocídio, não me venham com. Não há, afirmo, e não deixo mesmo aí a minha reserva de dúvidas.
Não há reserva nenhuma.
Não há reserva nenhuma. Porque.
Aliás, ainda hoje se vira, hoje e ontem, imagens de um homem a render-se na praia em tronco nu, não é? Na praia, e a ser baleado.
E a ser abatido.
Abatido assim. Porquê? Porque estava a render, não sei porquê.
Sim, sim.
Não é? Aliás, os israelitas fizeram isso a 3 israelitas aqui há uns meses, que estavam a render, que lhe falaram em israelita. Não é? Para ver se não eram abatidos e foram mortos à queima-roupa.
Sim, sim.
Pronto, aquilo é matança.
Aquilo é matança, não é, é premeditado.
É premeditado. Portanto, nós vamos lá matar,
acaso,
matar.
Não é um acidente, não é um engano.
E as pessoas, sim, isso é preocupante, porque os soldados israelitas devem estar absolutamente intoxicados, uhum, absolutamente doutrinados nesse fanatismo.
Eu não queria entrar demasiado por esse tema hoje, queria só assinalar.
Pronto, já.
Sim, mas tudo bem, mas isso, ainda bem que falaste.
É assustadora. E é assustador, desculpa, já agora o cinismo do Ocidente, que rapidamente faz sanções para qualquer, e que aqui anda a pensar o TPI, que talvez haja genocídio.
Talvez. Quando os próprios israelitas fazem vídeos a gabar-se das atrocidades,
sim,
que
são evidentes.
Sim, e, são pronto, muito evidentes.
Pronto, vamos mudar de assunto.
Sim,
então.
Para outro. Voltaremos a estes assuntos. Sim, infelizmente aquilo não vai.
Não se vai resolver assim de um dia para o outro.
Não se vai resolver. Portanto, descendo aqui ao território nacional, tivemos uns episódios muito hilariantes e muito de entretenimento do bom, que eu diria do bom, não fosse triste, mas é tragicomédia, não é? E isto até foi classificado por alguns ditos politólogos uma tragicomédia. Tivemos uma viragem à direita,
sim,
já falámos disso, dedicámos um episódio a isso. Mas, entretanto, agora já foi anunciado, passado, já foi anunciado
o elenco
de ministros. E, portanto, o que se vê aqui... Queres começar ou começo?
Deixa começar. Mais uma vez, eu só depois do jogo acabar é que faço prognósticos. Porque é assim, vou começar por aí. Já vi muitas pessoas que têm, por exemplo, logos e opinam muitíssimo.
Sim.
E quando assumem cargos, o cargo de ministro, por exemplo, ou de secretário de Estado, sim, mudam radicalmente. Quer dizer, dizem uma coisa e fazem outra. Portanto, eu só quando os virem em ação é que vou dizer. A expectativa para já não é nada boa.
Não.
Muito virada para o liberalismo.
Claro.
Uhum. É o que mais me assusta. Uhum. É aquele fanatismo de privatizar. Uhum. Não é? Agora já recuperámos a TAP. Vão vender lá preço de saldo.
A TAP que registrou o recorde.
Tem lucros, não é? Agora tem lucros.
Portanto,
dá
lucros
dinheiro.
Quando
dá dinheiro, que é para o Estado, que é para nós. Uhum. Então, se dá lucros, damos um privado à borla. Ou assim por pouco.
É
baratos.
Isso que é o liberalismo.
O liberalismo é isso.
Não é a liberdade.
Não. E os zunzuns.
O étimo da palavra pode ser.
Os zunzuns querem privatizar a Caixa de Depósitos. Sim. Que é o que resta. Pô,
então,
não é? Mas que é uma guluzice para o privado.
Claro.
Os privados estão danadinhos de deitar a mão à Caixa de Depósitos porque
eram
maná.
Mais contratos para a saúde.
Sim,
mais,
para a educação, para a saúde.
Educação.
Vai ser... continua a agenda a narrar. E se vocês querem perceber o que é que eles vão fazer, vejam o que é que os jornalistas vão preparando antes.
Uhum.
Não é? Como já estão a preparar o próximo Presidente da República,
sim,
já estão a lançar comentadores aí que serão candidatos. Pois veremos.
E estão também a adivinhar, pelo menos tinha ouvido os zunzuns, de possível curta duração deste governo.
Sim.
Pronto. Isto, eu ia já matar aqui a conversa com uma conclusão muito rápida, mas não. Vamos à análise primeiro das coisas. Que é... E eu não sei se isso vai acontecer ou não. Não estou a dizer isso. Mas os primeiros momentos da tomada de posse dos senhores parlamentares, deputados da Assembleia da República... proporcionou-nos um circo, uma novela, uma tragicomédia, né? de grande qualidade, diria, com atores, alguns de grande qualidade. Eu disse assim, pronto, olha, então, se é isto que é a mudança, se é isto que é o... vamos sair do status quo, é preciso mudar, não vamos votar sempre nos mesmos, que foi um argumento que eu ouvi muito agora ultimamente. Que também não sei bem o que significa, o que é que são sempre os mesmos. Mas o que tivemos foi partidos a fazerem jogo político daquele baixinho, daquele mesquinho, com uma coisa que não tem para aí essa importância, que é eleger, que é relativamente pacífico, que é a eleição do Presidente da Assembleia da República. É um elemento, sobretudo, moderador.
Era suposto ser pacífico, não é? Não é nada pacífico. De... Pois.
Não estamos a falar de...
Agora seja a segunda figura do Estado. De... No caso do Presidente da República, ele dá um fanico claro. Qualquer, uma ser incapacitado, claro. Passa a assumir
nesse
funções.
Caso, nesse, caso.
Nesse caso até tem importância a figura, não é? Uhum. Mas na gestão corrente não é... Né?
Quer mas dizer, nem sequer era isso...
É para moderar os debates, mas, um pouco mais.
Ok, mas... A importância, ou seja, então poderia-se dizer, pá, é um cargo muito importante e todos o querem e por isso andam todos às turras. Mas nem sequer foi isso. Portanto, o que aconteceu foi que os tipos do Chega fizeram uma birra, alegando que tinham um acordo que ninguém conhece com a AD e que a AD depois já não lhes atendeu ao telefone, assim, um bocado com as namoradas, namoradas...
Estava zangado.
Estão zangados, ah, ele já não me atende o telefone e por isso eu não lhe vou viabilizar. O presidente. Não era propriamente porque queriam à viva força que o seu elemento fosse o eleito. Não era isto que se passava, não é? Então, eu acho que isso ainda se torna mais grave, o episódio ainda se tornou mais grave por causa disso. Porque, de repente, o núcleo que enverga a bandeira do antissistema, que era à viva força, fazer amor com o sistema. E casar e contrair matrimónio com o sistema. Não é? Isto, para mim, revela logo aquilo que aqueles senhores vão. Mas, eu digo isto, claro que foi um espetáculo que foi mediático, que mais uma vez quem ganhou foram os senhores que provocaram a javardice, a bandalheira, como eles gostam de dizer, mas eles envergam, são o porta-estandarte da bandalheira. Ganharam mais uma vez, apesar da figura que fizeram, que foi ridícula, mas ganharam mais uma vez porque a seguir as televisões deram horas de palco.
Que essa é a ideia.
Horas de palco.
Que essa é a ideia.
Ou André Ventura. E quem não vê isto, portanto, eu acho que aqui é que está a verdadeira narrativa, não é tanto o que se passou lá dentro, mas a consequência que isso teve.
O André Ventura tem sempre, cria pretexto para ser notícia.
Uhum.
Independentemente do que seja, ele tem que ter tempo de antena.
Uhum.
E isso também lhe dá popularidade, não é?
Claro. É isso que lhe dá popularidade, claro.
Não é? Acho que era uma Maquiavel que dizia: não importa se dizem bem ou mal de mim, é preciso é que falem de mim.
Falam de mim.
E funciona.
Sim, sim.
Nesta coisa que nós chamamos de democracia liberal, esta coisa funciona.
E eu acho que isto agora, continuando o raciocínio, causa um efeito. Isto agora sou eu aqui a teorizar, é? Faz os meus. Pá, se o milhaço pode, eu também posso. Não me lixe. Pá.
És muito mais inteligente que milhaços.
E o peninho também é outro. E então, eu acho que isto causou-se aqui um ambiente que, entretanto, então, afinal não se entende, agora andam ali, instabilidade, isto já adivinha instabilidade no governo. E esse fantasma da instabilidade voltou a aparecer por causa deste episódio. Para aquilo culminar num acordo de centrão, que é automaticamente excelente, mais uma vez, para o Chega para demonizar. Lá estão os mesmos, os tais do sistema.
Os mesmos de sempre, não é?
Os mesmos de sempre. Ao mesmo tempo, dando, uma vez que esse episódio acabou, transmitiu-se uma ideia de que agora há uma estabilidade, porque o PS e o PSD, parece que o PS e a AD, parece que encontram ali terreno comum numa série de assuntos e que o PS viabiliza este governo com base já em alguns acordos, e eu já falo, já podemos falar depois no que é que consistem esses acordos, e transmite um bocado aquela sensação, a bandalheira já acabou, os outros entendem-se, portanto aquilo está controlado, e vamos ter aqui um governo porreiro, as promessas, aquilo era só aumento, era baixa de impostos, aumentos de salários, aumentos de pensões, temos agora aí uns anos bons por a frente, e portanto isto está tudo bem, e não parece que seja assim.
Pois, nem...
Com base no elenco.
Pois...
Com base no elenco e até com base nas promessas eleitorais.
Primeiro vou fazer uma... Vou repescar a tua afirmação há bocadinho que é preciso mudar e então vota-se noutros. Eu acho que as pessoas votam no mesmo... Que são variantes da mesma coisa.
São variantes da mesma
coisa. O PSD, ou os liberais, ou o Chega, com pequenas variações, têm uma agenda muito semelhante. Se os puseres no governo, vão privatizar as mesmas coisas...
Sim, e vão. É,
há depois pequenas diferenças em relação às questões de género.
E às vezes é mais no discurso do que propriamente.
Mais na conversa do, sim, que, do que depois. Ou o PS mesmo, não é? Vamos ver, vão fazer mais ou menos as mesmas coisas.
Pois.
Não vão mudar muito. Portanto, quando as pessoas julgam que mudaram, votaram noutro partido e mudaram, votaram noutro partido e não mudaram nada. Continuam a votar na mesma coisa. São várias caras do mesmo senhor.
Sim,
portanto, a variação é mínima, é mais no folclore depois, não é? Como viste, como vimos agora na eleição do Presidente da Assembleia da República, há muito folclore à volta dessas coisas, mas seja quem for que para lá vá dentro deste grupo, vai fazer mais ou menos o mesmo papel. Não vai mudar muito.
Queria só voltar aqui um bocadinho atrás e entrou perto no raciocínio, porque estava aqui o Rui Areias a perguntar, já agora, João, o que acha o teu convidado sobre a teoria que surgiu por estes dias do barco que bateu na ponte de Baltimore. Também foi um dos acontecimentos em que o comandante seria ucraniano e que foi uma vingança de Kiev pela falta de financiamento. Portanto,
eu não tenho elementos para fazer
para uma afirmação
uma análise e uma afirmação ponderada nem sustentada em factos.
Eu também não.
Eu vi imagens e há uma imagem de facto que é um bocadinho estranha, que parece que o barco inflete
a trajetória, não é?
A trajetória para acertar no pilar da ponte. Parece, mas eu nem sequer sei que avaria é que o barco poderia ter e, portanto, não posso embarcar assim facilmente numa opinião que seria sempre muito pouco sustentada. Em factos, não é? Não é impossível.
Não é
impossível. Se isso é conspirativo, não é impossível. Mas pode não ser. Pode não ser.
Não há nada que
me indicie.
Essa hipótese pode-se colocar como muitas outras.
Como muitas outras, é.
Mas, avarias técnicas.
Também é assim. Se foi, eles não vão dizer.
Claro.
Se foi,
sim.
Não vão dizer. Vão sempre dizer que foi uma avaria técnica.
Claro.
Que é para não mostrar alguma vulnerabilidade ou que há quem que esteja desagradado.
É assim. Então eu também avanço uma teoria. Esta era de que o piloto, o comandante do barco, era ucraniano. E estava chateado porque eles não dão os 60 mil milhões e
então,
manda-se
contar. Vai uma ponta abaixo.
Eu vou aqui avançar outra teoria. Era ucraniano, mas era ucraniano pró-russo.
Pois.
Portanto, era de leste. E estava zangado por causa da ponte de Kerch. E espera aí que eu agora
querem pontos abaixo, eu também sei.
Pronto, está aqui outra teoria, agora
pois,
faça o que quiser com
ser.
Ela.
Mas tudo isto são teorias muito pouco. Nós não temos. Eu não tenho. Se alguém tiver elementos mais sólidos que eu, pronto, poderá fazer uma análise mais sustentada e mais séria. Eu não tenho elementos. Vi as imagens. A única coisa que eu vi do objetivo foi as imagens. Estranho, de facto, a inflação da rota do navio. Que às tantas, ali nos últimos centenas de metros, talvez, inflete e acerta no pilar da ponte. Não sei se também foi, até pode ter sido a tentativa de fazer parar o navio contra um material sólido e tal, e depois acabou por correr mal e a ponte foi abaixo. Não,
claro.
Não faço ideia nenhuma.
E até porque, eu vou ser sincero, ainda não li muito sobre isso, foi um incidente que não me despertou para aí tanta atenção, apesar das imagens espetaculares da ponte a cair. Gostei de ver, mas... Quer dizer, gostei de ver por espetacularidade, não fiquei contente,
sim,
obviamente, pelas,
né?
Baixas nem pelas. Foi impressionante, não é? Da mesma maneira como se vê as Torres Gêmeas a implodir, também foi impressionante.
Sim. Pois, exatamente.
Bom, agora queria fazer aqui. Portanto, estamos a falar do novo governo, não é? Isto não adivinha nada de bom. Vamos aqui aos nomes, são 17 nomes. Eu vou fazer aqui um sumário desses nomes. Que é para dizer que não trazemos para aqui as coisas com base aqui numas fontes também. Não é? Esta é a Euronews. Tem aqui e diz assim. Paulo Rangel é logo o primeiro. Vice-presidente do PSD, deputado europeu, será ministro do Estado dos Negócios Estrangeiros. Estado e dos Negócios Estrangeiros. Epá, o estúdio está cheio de mosquitos.
Tá.
Agora estas águas. Negócios Estrangeiros, ficando com o estatuto número 2 do Executivo. Paulo Rangel, a gente o conhece, o tipo que cambaleava com os copos lá em Bruxelas, não era? Lá para a Europa. Pronto, vou por aí. Próximo. Joaquim Miranda Sarmento. Até há pouco tempo, líder da bancada parlamentar dos sociais-democratas, foi consultor económico em Belém, no segundo mandato de Cavaco Silva. Não augura nada de bom. Logo aqui, diga assim... tendo também coordenado o programa económico de Rui Rio e ter tido grande influência na elaboração do programa eleitoral da Aliança Democrática. Pronto. Experiência de 10 anos no trabalho do Ministério das Finanças. Tal. Não sei se isso é bom ou mau. Porque, às vezes a competência... pode haver muita competência, mas a forma como se utiliza essa competência pois. Pode...
E muita inteligência e muito tudo, mas depende. Pronto. Do que tu fazes com ela, não é?
Próximo. António Leitão Omar foi co-coordenador do programa económico e do programa eleitoral do partido e já tem experiência governativa como secretário de Estado da Administração Local no executivo de Passos Coelho. O executivo que, por falar em administração local, fartou-se de encerrar freguesias.
Pois.
Não é? Portanto, também não augura nada de bom. Isto é assim, vamos passando. Manuel Castro Almeida, ex-vice-presidente do Rio, foi a opção de Montenegro para ministro adjunto da Coesão Territorial. Eu adoro isto. Eu adoro ministros da Coesão Territorial. E Portugal é um exemplo de coesão territorial.
Fantástico, não é?
Tu queres pessoas de geografia, não é?
Fantástico. É como conseguimos ter um país tão coeso.
Tão coeso, pá.
É tudo um nível de desenvolvimento igual no país todo.
Tem caminhado nesse sentido. Sobretudo no tempo. Pá, e destaco aqui aquela década de Cavaco Silva, pá, que foi, os avanços brutal, foram brutais no âmbito da coesão territorial. Não é? Não, pronto. Vocês percebem a ironia, não é? Espero que percebam. Aliança Democrática. Pedro Duarte fica com o Ministério dos Assuntos Parlamentares enquanto presidente do Conselho Estratégico Nacional, uma coisa assim.
Conselho Estratégico Nacional,
tal, um bom tacho. Coube-lhe a coordenação do programa eleitoral da Aliança Democrática. Pedro Duarte, homem da confiança de Montenegro, foi secretário de Estado da Juventude no curto governo de Santana Lopes.
Pronto.
Muito bom currículo. Líder da JSD e vice-presidente. Portanto, um Jotinha.
Um Jotinha. Okay. Esse é Jotinha.
Temos um Jotinha, mas
passou
também
para a Juventude.
Ministério dos Assuntos Parlamentares, Conselho Estratégico. Para... Ok, o Jotinha ficas com esta pasta.
Exatamente.
Isto nunca tens que prestar muitas contas ao país. Defesa Nacional, Nuno Melo. Ao que consta, foi comandante de pelotão. Portanto, é o homem com um currículo bom para a Defesa Nacional. Presidente do CDS-PP, ex-deputado europeu. E é isso. Além do currículo de comandante de pelotão, não sei, para ministro da Defesa.
É capaz de saber de submarinos também.
Também, se calhar sabe de submarinos, porque o seu colega de partido, o seu camarada de partido,
também
não sei como é que eles se tratam. De Paulo Portas.
Sabia de negócios
percebe,
submarinos.
Percebe disso.
E de perder pastas com documentos também.
Sim, também. E de casos de imóveis e de contratos.
Pode ser que não. Pode ser que este não seja mais de contas certas.
Portanto, tirem daí as conclusões que quiserem. Ora, o Ministério da Justiça, um daqueles que também é muito badalado aí quando é as eleições, Rita Judice, advogada com mais de 25 anos de experiência em direito imobiliário.
Pois. Não tem ligação nenhuma aos escritórios de advogados aí, pô, não.
Tendo coordenado precisamente esta área e a do turismo no escritório do pai.
Ai, José não me digas. Portanto, é o José Miguel. Ah,
José
não
Miguel
me digas.
Judice.
Não me digas.
Pronto. Também tirem vocês as conclusões. Eu não estou aqui para dizer mal destas pessoas só. Margarida Blasco. Esta parece que é a que dá mais polémica. Porquê? Porque o Chega não gosta dela. Pronto. O André Ventura já disse, vejam lá. Porque ela é capaz de ser dura demais com os polícias. Não sei o quê. Mas parece que é das poucas tipas que percebe da poda.
Sim.
Sim. Vai liderar o Ministério da Administração Interna. A juíza conselheira do Supremo Tribunal de Justiça foi diretora do SIS no governo liderado por Durão Barroso. Pronto. Durão Barroso é um nome que não lhe abona, que não lhe traz grande...
Nada.
Mas sendo o currículo de diretora do SIS e juíza conselheira do Supremo Tribunal, enfim, dá-lhe alguns galões.
Pelo menos técnico.
Sim. Mas pronto, e é capaz de ter, especula-se que terá a mão dura com as exigências dos polícias e tal, e que aquilo pode trazer um mal-estar. Vamos ver o que acontece. Fernando Alexandre, é a escolha para ministro da Educação.
Que assumiu logo que não percebia nada de educação, não é?
O economista, já sabemos para onde é que vai a nossa educação, mais ainda, não é? Mais ainda.
Poupa dinheiro, não sei.
O economista e professor da Universidade do Minho foi secretário. Isto é um professor universitário para. A palavra professor está lá, mas não sei se é a pessoa mais indicada para
não sei. Eu, pois.
Eu sou
professor. Eu comecei, vou voltar a dizer o que disse no início. Eu depois de os ver a trabalhar, pronuncio.
Ok.
Porque, para já, como tu estás a dizer e bem, estas credenciais não são as mais abonatórias.
Não são as mais
abonatórias. Mas vamos a ver.
Isto sou eu aqui a comentar, com base aqui num resumo que está aqui num artigo da Euronews. Mas se vocês, por exemplo, quiserem analisar os comentários, vocês têm comentários, podem ir, o menu há para todos os gostos. Tem o Marcos Mendes, que diz muito bem, mas cautela com o que vem aí, porque afinal as promessas não são bem assim, um bocado já a narrativa de que afinal aquelas promessas
não se podem cumprir.
Não se podem cumprir. Ou, passando por todos os outros, não é? Até, por exemplo, há Morta Água, Mariana.
Mariana.
É a Mariana.
Mariana, sim.
Às vezes confundo as duas. que diz que, pronto, é tudo péssimas escolhas.
Pois.
O PCP também, é preciso dizer que o António Filipe fez declarações e diz que, de facto, este grupo também não augura nada de bom e que a política será no sentido de favorecer grupos económicos, desregulamentação, mais do mesmo, não é? A pasta da saúde, que também é uma pasta que foi badalada até desachego. É. Ana Paula Martins, ex-bastonária da Ordem dos Farmacêuticos e antiga vice-presidente de Rui Rio no PSD. Portanto, tudo malta da casa. Presidiu até há pouco tempo ao Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, um dos maiores hospitais do país. Não sei o que diga. Até ver, vou manter a tua reserva, deixar
eu mantenho
trabalhar.
Sempre, eu deixo mostrar o que valem.
Cheira-me que a orientação geral nunca vai ser a favor de uma saúde tendencialmente pública, gratuita, não sei o quê. Cheira-me que não vai ser isso, mas vamos ver.
Pois, mas isso provavelmente não vai ser.
Um dos ministros mais em foco, diz a Reuters, a Euronews, deverá ser Miguel Pinto Cruz, que assume a liderança das infraestruturas e habitação. Trata-se do vice-presidente do PSD, que tem estado a estudar o dossiê da TAP.
Pois. É o que vai privatizar.
E que terá
de tomar a
aguardada decisão sobre o local do novo aeroporto de Lisboa. E ainda andamos nisto.
Esteve na comissão que fez
a privatização.
Portanto, que é um péssimo negócio para o Estado. Aliás, quem dizem sou eu.
Que entra para o governo a salivar, não é?
Pois, olha.
O frango está mais gordo.
Agora está mais gordinho. Mas é isto, é este tipo de lógica que dá cabo do país.
Sim.
Cada vez que nós coletivamente temos uma coisa boa, a gente vende-a.
E há aqui outra coisa, que é vice-presidente da Câmara de Cascais, foi secretário de Estado das Infraestruturas no governo de Passos Coelho. Infraestruturas essas cujos remanescentes arqueológicos são visíveis quando viajamos, por exemplo, ali no IC33, quando vamos para Beja.
Acabou com... Interrompeu as construções todas.
Pronto. Enfim.
Também não augura nada de bom.
Pedro Reis, na economia, como já se antecipa, presidiu a AICEP, a Agência para o Investimento do Comércio Externo de Portugal, entre 2011 e 2014. Antigo conselheiro económico de Passos Coelho, mais uma vez. Portanto, o governo de Passos Coelho foi agora eleito, né, com uns anos de atraso. É agora, eles não foram eleitos na altura, foram agora. Foi um dos quatro coordenadores da parte económica do programa com que a AD se apresentou às eleições de 10 de março, desde 2015, que é gestor do BCP Capital. Só temos um homem que tem como principais interesses, que tem na sua estima os interesses das pessoas que trabalham, do Estado Social.
Vê-se.
Deve ser isso. Para o Ministério do Ambiente e da Energia, Maria Graça Carvalho.
Desculpa lá.
Sim,
eu tenho mania de falar, mas
não. Quiseres. É um regresso a funções executivas para ex-ministra da Ciência e do Ensino Superior, Durão Barroso. E Santana Lopes. Já cumpriu dois mandatos como deputada europeia. Rosário Palma Carvalho para Trabalho e Segurança Social. É presidente da Associação Portuguesa de Direito do Trabalho. Direito do Trabalho esse que, não é? Pronto, tem sido muito maltratado. Enfim, e em Portugal. E não se vê agora dias melhores. O Ministério da Agricultura e das Pescas será da responsabilidade de José Manuel Fernandes, deputado europeu desde 2009. É como fundo conhecedor dos corredores de Bruxelas e de Estrasburgo. Fundo conhecedor daqueles corredores é um currículo bom. Bom, que tem bastante peso sobre a área que vai agora supervisionar. Portanto, membro efetivo da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, do PE, agora estou a ver o que é PE, esta sigla agora pode ser uma coisa básica, mas desculpa, agora está-me a escapar. Ministério da Juventude e Modernização, Ministério da Juventude, uma novidade no governo de direita, será Margarida Balseiro Lopes, vice-presidente da Comissão Política Nacional do PSD, e já esfiou a Juventude Social Democrata, mas mais uma já tinha. Pela primeira vez, um governo à direita cria um ministério dedicado à juventude. Cheira uma propaganda, vamos ver. À frente do Ministério da Cultura estará Dalila Rodrigues. Pronto. E também, que já era, já desde maio de 2019, a diretora do Mosteiro dos Jerónimos e doutor de Belém. Já presidiu ao Museu Grão Vasco entre 2001 e 2004 e depois terá sido nomeada para liderar o Museu Nacional da Arte Antiga 2004-2007. Não sei se fez um bom trabalho. O currículo parece, assim, à partida, parece adequado. Agora resta é escrutinar depois o trabalho que fez à frente deste.
É irrelevante, quase. O Ministério da Cultura em Portugal serve para calar os intelectuais, os boetas, que são...
Mas qual foi o governo que acabou com o Ministério da Cultura?
Houve um que acabou.
Foi o do Passos Coelho.
Mas correu mal. Sim, não é? Pois,
foi o Passos Coelho.
Porque é preciso manter a malta que... Os intelectuais de esquerda, não é? Da cidade de Lisboa e outros, mantê-los satisfeitos. Portanto, há um conjunto de coisas que se pagar aos realizadores de cinema, tem que fazer assim umas coisas. E depois fica tudo sossegado.
E, portanto, este é o elenco. A opinião que eu tenho sobre isto é que, na verdade, estes podiam ser os melhores jogadores do mundo. O treinador é fraco e não tem o interesse da equipa em atenção.
O projeto
europeu.
O projeto é que
eu ia
não
falar
é bom.
De projeto, mas era, o projeto não é o nacional, é o projeto europeu.
Pois.
E eu já fundamento isto estou a dizer. A verdade e a triste realidade é que, cada vez mais, e agora... É mesmo muito, muito visível, isto é, para mim é indiscutível, que nós não temos soberania para governar realmente. E quando fazemos promessas eleitorais para sermos eleitos, não é? Dizendo aquilo que as pessoas querem ouvir, estamos a cometer das maiores irresponsabilidades. Ou das duas, uma, ou sabemos muito bem dar a volta ao sistema onde nos vamos meter, ou estamos a mentir com todos os dentinhos.
Estamos a mentir. A democracia tem duas fases. É a fase pré-eleitoral e pós-eleitoral.
Certo.
Na campanha eleitoral promete-se tudo. Nós já nos habituámos a ver isso. Uhum. É uma das coisas que dá força ao Chega.
Uhum.
É que as pessoas já se saturaram de ver promessas não cumpridas nem cumpríveis.
Mas até o Chega já quebrou as suas
faz
promessas.
A mesma coisa, faz a mesma coisa.
Foi o mais rápido.
Faz a mesma coisa.
Ah, não queremos nada com o sistema.
Mas é como as pessoas não se querem fundamentalmente sair dos partidos tradicionais,
sim,
não é? E portanto optam por coisas... Sim. Que sejam diferentes. Porque estes já viram que funcionam.
Já viram,
não é? Eles prometem uma coisa, mas não fazem. São os aldrabões. É o vulgo, é a voz do povo mais ou menos que existe. E então vão-se atirar para outros novos, de preferência novos. É o Chega, que agita muitas bandeiras assim, e os liberais...
Anda a vomitar que agora o PS uniu-se ao PSD e não querem nada com ele. Ah, ele escolheu o seu companheiro de viagem. Isto é sempre tido com este tom assim.
Eles querem assumir-se como oposição.
Sim, e agora como não me derem o que a gente quer, a gente passa...
Como líderes da oposição. E pondo o PS e o PSD como parceiros,
uhum,
não é? E eles conseguem ser o líder da oposição.
Tem a base argumentativa, embora cheia de incoerências, mentiras e falácias, sim, e tudo mais, tem a base argumentativa para se catapultarem mais um bocadinho para as,
sim,
próximas. Pronto, era no fundo a conclusão desta novela toda.
É verdade.
Mas o que eu queria dizer é que sobre esta questão da soberania e da capacidade governativa, temos agora um exemplo. Tem sido costume, cada vez que um governo novo toma posse de um partido diferente, mesmo que eles tenham algumas semelhanças, como é o caso do PS e o PSD, que têm muitas semelhanças, reverter logo algumas coisas, algumas medidas do governo anterior.
Sim.
Isto aconteceu, por exemplo, quando mudou do Passos Coelho para o governo PS, apoiado por os outros partidos de esquerda. Em que a privatização da TAP foi uma delas, mas houve outras coisas. Estou-me a lembrar, por exemplo, aquela coisa da sobretaxa de IRS e outras medidas parvas que havia do tempo do Passos Coelho, de roubar pobres para dar aos ricos. Algumas foram revertidas. Não todas, mas algumas foram. Mas agora, neste governo, portanto, que se deu ao governo do PS, temos um governo do PSD, da AD, do PSD, que entra a governar exatamente pegando do que estava o PS a fazer e continuando exatamente a mesma trajetória. Exatamente. Portanto, deixa-me ir para aí e fazer o que tu estavas a fazer.
Mais ou menos.
Com esta, eu acho que com esta premissa um dia candidato-me aqui à autarquia aqui de Odmira, apresenta a Câmara.
Exatamente, eu vou fazer o mesmo. Sim. É só para vocês tirarem umas férias.
Sim.
Vocês um bocado, eu faço o mesmo.
Pá, vou para aí, primeiro demonizo, e depois quando tomar posse digo, isto afinal está aqui umas condições que é preciso continuar. Estou a dizer isto porque há aqui uma notícia, há várias, mas eu peguei nesta, sempre pegar nesta. Não é um jornal que eu prezo muito, mas pronto. Mas isto é factual e vem em vários jornais. Que é o PS viabiliza este governo e Pedro Nuno Santos disse logo ao Montenegro: olha, aqui está aqui uma série de coisas que se tu não cumprires como nós estávamos a fazer, o dinheirinho não vem de Bruxelas. E então estão 15 mil milhões do PRR em jogo. E queria só deixar aqui um bocadinho esta nota, até porque a missão vai longa, e depois antes de passar a palavra para depois encerrarmos, o nosso governo, que está a receber fundos da União Europeia, que vive de fundos da União Europeia, que agora está a receber mais um fundo, para além dos fundos de coesão e tudo mais, que é o PRR, foi um fundo que foi criado para, em teoria, para combater os prejuízos da crise gerada pelo Covid, dos confinamentos, da paralisação da economia, etc. Está a vir às tranches, mas não vem de qualquer maneira. Ele está a vir...
Com condições.
Ele vem com condições. Já sabia à partida que não era dinheiro para gastarem como vocês precisam ou querem, ou não sei o quê. Já sabia que X tinha que era destinado a este setor, X era aquele setor, mas é mais grave do que isso. As tranches estão a ser libertadas mediante legislação criada. Vocês têm que fazer esta reforma, têm que criar esta legislação e só quando isto estiver em vigor é que vocês recebem esta tranche. Portanto, a minha pergunta é: quem é que está a governar?
Pois.
Não é? Quem é que está aqui a governar? É a pergunta que deixo no ar. Estão 15 mil milhões e diz assim: mais de uma dezena de leis prometidas a Bruxelas, prometidas no tempo do Costa, valem 15 mil milhões. Pronto.
Tem que se...
É, e que agora, essas medidas, o PSD tem que dar continuidade para esse dinheiro vir.
Pois.
É mesmo assim. E assim vai continuar a ser.
Mas eu acho que, para além disso, para além das obrigações que o Montenegro vai ter, inevitavelmente, não é? Porque são obrigações face à Comissão Europeia e
Sim.
tem que fazer o que eles querem. Fora isso, acho que vai entrar de pantufas. Parece-me que vai entrar de pantufas,
Sim.
sem grandes
Sem
ondas,
grandes ondas, sim.
porque é um governo minoritário frágil,
Sim.
não é?
Não pode
Não
criar ali antagonismos, não é?
vai tentar deixar sempre na opinião pública a ideia de que se correr mal, não foi por culpa deles, que eles até
Pois.
são conciliatórios e
Exato.
tal, são prudentes,
Sim.
sensatos, essas coisas todas. São os outros partidos é que
Sim.
os vão deitar abaixo, porque.
Claro.
Numa tentativa de, se os deitarem abaixo, conseguirem melhor resultado numa segunda eleição. Portanto, vão andar com jeitinho, vão não fazer muitas ondas, vão aparecer como gente sensata e ponderada. Digo eu, isto é
Sim,
futurologia,
é futurologia,
mas é
mas
futurologia, mas
pode-se fazer aqui.
posso, estou autorizado, não é?
Sim.
Dizer disparates aqui. O microfone não sonha comigo.
Não, não, nada, nada.
Mas é o que me parece. Portanto, vão evitar grandes conflitos, vão tentar encostar-se à esquerda e à direita e ir aprovando as coisas e ir fazendo o seu caminho.
Vou-te fazer perguntas diretas de sim e não. Vês mais investimento qualitativo e quantitativo na educação?
Não.
Na saúde?
Não. Atenção, atenção. Na saúde e na educação, se vires do orçamento, até pode haver, mas vai para os privados, não
Mas
para o
vai para os
público.
privados. Concretamente,
Sim.
não.
Para o sistema público não vai.
Melhorias das condições
Nada.
dos professores
Nada, nada. Não, não. Eu quero ver como é que eles vão. Isso estou curioso.
medidas para melhorar a relação
Não,
pedagógica.
não, não. Mas em relação ao tempo de serviço dos professores, em relação às reivindicações dos polícias, em relação aos médicos, estou curioso porque eles têm muitas promessas eleitorais e muito, muito sim é sim, não é? Eu dizia não é não, mas também sim é sim. E agora quero ver. Porque se não as cumprir. Quer dizer, ganhou as eleições, mas foi por manha negra, não é? Porque o PS quase empatou.
Leis laborais vão melhorar a favor do trabalhador?
Não, nada disso.
Claro que não,
Não.
e isto é só assim. O pessoal mal falou de leis laborais, sem ser o PCP.
Nem se comprometeram com nada.
Ouvi falar em trabalhadores, ouvi falar, mas nunca nada concreto.
Nada.
Nunca nada concreto. Sem ser o PCP, não vi esta campanha uma única palavra para as proteções das condições de trabalho, para as leis laborais que no fundo protegem o trabalhador, por exemplo, como a questão do tratamento favorável ao trabalhador em caso de litígio, as questões das caducidades dos contratos coletivos, que são os melhores instrumentos que temos para dar condições dignas a quem trabalha e a quem gera a riqueza de uma empresa. Não. Ouvi falar foi investimento, investidores,
Pois,
investimento,
mas mesmo aí
investidores, investimento, investidores.
eu
Baixar impostos para as empresas,
tenho medo, que não seja baixar impostos para as empresas, que seja que não deem grandes vantagens às empresas efetivamente produtivas do país.
Claro.
Que é o costume, não é? Os agricultores que andam a trabalhar, empresários, fazem-se trabalhar.
Claro.
E andam sempre com uma mão atrás, atrás da outra à frente. Muitos industriais do Norte, sobretudo, nós aqui quase não temos indústria, não é? Mas muitos industriais vivem melhorzinho, mas às vezes não. Quem é que tem, quem é que tem vantagens com estes governos? São os bancos, são os, as finanças, tudo que é finança, tudo que é empresas não produtivas do sistema, não é? Que no fundo sugam o sistema.
Sugam o sistema, exato.
É? Desde as fornecedores de energia, outros. Esses têm sempre vantagens. Portanto, esses apresentam sempre resultados líquidos de milhares de milhões todos os anos.
Agroindústria.
Sim, sim. Mas, mas são, sim, mas mesmo isso serão aqui à nossa escala, não é? Quando, uma coisa é falar de milhões, outra coisa é falar de centenas ou de milhares de milhões.
Mas repara, ok, sim. No estado da agroindústria, estou-me mais a lembrar na proteção das leis, que podem conferir as leis laborais.
Sim.
Uma das coisas é que se não tivermos um código do trabalho forte que proteja o trabalhador como deve ser... teremos sempre abusos por parte de grandes empresas, que especialmente aquelas que têm necessidade de muita mão de obra. Não é?
Pois.
É isto que estamos a ver aqui. O fenómeno da imigração tem um início, tem uma origem, tem um fundamento. E isso é o que mais me preocupa e isso, na minha opinião, é aquilo que mais degradou as condições de vida das pessoas em geral. E é aquilo de que menos se fala.
Pois.
E provavelmente, quando se lhe for mexer, é para se degradar.
Pois, infelizmente. Mas há questões legais, portanto, de legislação propriamente, que são importantíssimas. Mas nós em Portugal temos um problema cultural também. Somos um país em que os portugueses não dão vantagem aos portugueses. Nós, infelizmente, com a mesma legislação, muitas vezes somos melhor tratados enquanto trabalhadores se trabalharmos para uma empresa de capital estrangeiro do que se trabalharmos para um patrão português. Nós não temos a cultura de solidariedade nacional. E portanto, às vezes os nossos patrões são os nossos piores inimigos porque têm essa cultura, uma cultura de esclavagismo, não é? Se conseguirem, não pagam, não é? Se conseguirem, põem o dinheiro todo num paraíso fiscal e dão falência e não pagam aos trabalhadores. Portanto, não veem uma equipe de trabalho, não valorizam o capital humano enquanto fator de produção
e, sobretudo, não percebem. A vista é curta porque não percebem que um país de salários melhores é um país onde toda a economia prospera.
Onde se cria mercado, onde eles vão ganhar.
A verdadeira criação de riqueza que se fala, mas só se diz, há os investidores e os empreendedores. É esse é que temos que beneficiar. Não, não. Isso vem de baixo, não vem de cima.
Melhorou qualquer coisa nesse aspecto, por exemplo, o dar vantagem ao produto português. Depois da crise de 2008, não é? 2008. Para nós chegou mais tarde, mas melhorou alguma coisa. Mas mesmo assim não é suficiente. As pessoas continuam a não dar vantagem ao produto português, não dão vantagem, evidentemente, às empresas portuguesas e não dão vantagem a quem trabalha para elas. Não é? Dão sempre vantagem a quem, ao estrangeiro.
Eu diria que não dão vantagens a quem trabalha, ponto. Eu aí, correndo aqui o risco de a gente não estar... aqui em perfeita sintonia, o que às vezes pode acontecer, embora isto seja uma ditadura encapotada, eu diria que, porque enquanto para mim, e vou encerrar a minha intervenção, enquanto o trabalho for visto, ou o trabalhador for visto como uma mercadoria que está sujeita à lei da oferta e da procura. A sociedade corre o risco de entrarmos nesta espiral de cada vez mais ricos e cada vez mais pobres. Digo isto porquê? Porque diz-se assim, aquele tipo está ali, ganha o ordenado mínimo, mas também o que é que ele faz? Anda com um balde do lixo e com uma vassoura. Que competências é que é preciso adquirir para isso? Portanto, não temos que lhe pagar muito. Isto é quase um saber aceito por toda a gente, não é? É uma ideia convencionada.
Aqui em Portugal.
E no entanto, a minha forma de ver as coisas é que, espera lá, mas esse tipo está numa empresa que gera quanto de lucro? Se ele faz parte dessa empresa e é um ativo produtivo dessa empresa, porque é que o rendimento dele não tem que ver com a produtividade e com os lucros da sua empresa, mas tem que ver com ele como mercadoria no mercado de trabalho? é esta dissociação que há, que é aplicada, no fundo, é aplicar o mesmo que aplicamos ao preço do trigo e ao preço do que só vem muito é barato,
e ao petróleo,
só vem pouco,
ao petróleo,
é caro,
coisa, não é?
Às pessoas. É. Epá, isto é. Isto quer dizer.
É desumanização
da. Qual é o incentivo que isto dá? É o incentivo, é a tal ânsia de todos quererem ser doutores, não é? Ninguém quer ser o tipo que faz aquele trabalho.
Porque eu talvez já tenha dito até aqui no microfone isso. Eu tenho uma filha na Noruega, um genro que é chefe de cozinha. E tive em minha casa um amigo dele que era chefe de cozinha, mas estava a trabalhar a servir às mesas. Porque eu gostava mais, era mais giro, era mais social, não estava enfiado dentro da cozinha. Uhum. E ganhava pouco menos. Uhum. Aqui a diferença entre o chefe de cozinha e o auxiliar é brutal. É N vezes, claro. Não sei quantas vezes o salário... Uhum. Não é? Nós aqui criámos essa diferenciação. Eles nos países nórdicos, por isso é que eu digo que é uma questão de cultura, eles primeiro que nada pensam que toda a gente precisa de viver,
toda a gente
com dignidade.
De... Exato, exato.
Isto é uma questão base. Uhum. Depois haverá, naturalmente, depois se eles têm muita falta de engenheiros, as empresas se calhar até pagam mais para ter engenheiros. Uhum. Ou de médicos, ou seja lá o que for. Uhum. Mas primeiro que nada, toda a gente tem que viver.
Claro.
Nós aqui não. Nós conseguirmos não pagar.
Sim, eu não sou a favor de uma, quer dizer, de uma taxa fixa para toda
mas
a
depois,
gente.
Mas depois agora o nosso uhum. não é desacordo, mas provavelmente se calhar nem é desacordo. Nenhum. Mas eu, quando nós pomos no mesmo saco todos os empresários, que é uma coisa que temos alguma tendência para fazer, uhum. estamos a esquecer dos empresários que são, muitas vezes, mais trabalhadores que seus trabalhadores. Ok, levantam-se mais cedo, deitam-se mais tarde, dormem menos uhum. e moem-se com preocupações e arriscaram o pouco dinheiro que tinham e que merecem toda a consideração.
Eu acho, sim, mas esse tipo de empresário...
É diferente do especulador financeiro e nós não podemos pôr no mesmo saco.
Do investidor, do acionista.
Sim,
não é?
O acionista compra ações, compra agora e vende depois.
Eu não vejo esse... A verdade é que eu... Aí já percebi onde é que está o nosso desencontro. É que eu não vejo esse empresário como o empresário. Quando me refiro aos empresários. Esse empresário,
pois,
para mim, é um trabalhador.
Então também. Então estamos de acordo, afinal.
É um trabalhador como
para mim é tão trabalhador, ou às vezes mais trabalhador que os outros.
Ele é também um escravo do sistema
económico. É um escravo do sistema. Todas as suas mais-valias vão para o banco, vão para o seguro.
E porque o sistema é desigual, ele obriga-se a trabalhar dessa forma. Mas depois, quando houve o discurso a dizer que...
Ele assume-se do lado...
Assume-se do lado dos outros.
Dos outros que estão a roubar ele.
Estão a roubar ele.
Ele também acha que não pertence... Ele acha que não é trabalhador.
Encontramos a peça perdida.
Pronto, exatamente.
Pronto, e com isto terminamos. Muito obrigado por estarem, ou quem vê isto depois, ou quem vê agora. Enfim, até à próxima, é o que eu quero dizer. Já esgotei o meu plafond de léxico por hoje. Adeus.